podemos dizer que contra a verdade de Deus não existem argumentos. É, tava, a verdade estava escancarada, não só em palavras, em poder do Espírito, mas também em sinais e milagres. E a verdade é que o judeu, que todos esses judeus que estão espalhados por todo esse mundo, né? Então, como é que uma nação pode estar espalhada, como é que Israel pode estar espalhada por todo esse mundo? Quantas sinagogas existiam, sinagogas, né? Quantas facções, quantos... É, aqui nós vemos várias... Alguém diz que existia em... Não sei se é na Judéia ou em Jerusalém, 480 sinagogas. E nós vemos aqui dos libertinos, dos da Cilícia, de Cirene, e de todos os locais, cada um provavelmente se reunia com aqueles que eram seus. Cristo nunca falou contra a sinagoga, pelo contrário, ele estava dentro de uma sinagoga e abriu lá o livro do profeta Isaías, ele leu. Não era a sinagoga, não era o templo, não era o altar onde se fazia sacrifício, embora se saiba que em muitos lugares os judeus criaram o altar de sacrifício, etc. Mas a verdade que o judeu tinha que saber era que Cristo, esse Jesus de Nazaré, era o Messias. É só isso que Deus queria que eles soubessem, até hoje, que ele, aquele Jesus de Nazaré que ele estava falando, era o Messias. E ele também pensava, como Moisés, né, sem muito entendimento, que o povo haveria de entender que ele seria o libertador. Claro que depois de 40 anos ele vai libertar o povo de Israel realmente. Mas ele cita aqui que Deus levantaria outro profeta, como Moisés. A ele ouvireis. Ele iria libertar o povo dos seus pecados, salvar o povo dos seus pecados. Que não era só tirar de uma escravidão humana, né? Uma escravidão diabólica, uma escravidão do diabo. Ele veio para salvar, tirar o povo dessa escravidão, né? Que era do pecado. Eles tinham que entender isso. E quando nós não temos como argumentar, ou a gente se retira, ou a gente bate na pessoa, né? Melhor dar umas palmadas nele para ele se calar. E eles aqui não quiseram ouvir mais, taparam seus ouvidos e gritaram para não ouvir o que ele estava dizendo. E hoje eles não estão diferentes, né? O povo não está diferente, tanto os judeus quanto as pessoas que às vezes a gente fala de Cristo, eles preferem não ouvir, né? Se a gente tenta argumentar, eles não querem ouvir, basta o que você está falando, os homens rejeitam a verdade. Tão pouco, né? Cristo, a gente chega a falar para não ter que ter muito embate, falar, ó, Cristo é seu salvador, Cristo morreu pelos seus pecados, se você crer, você vai ser salvo. É só isso daí, e tchau. Se ele ouvir a palavra, está muito bem. Nós vemos aqui também um fato, que Paulo estava lá. Paulo era da Cilícia, de Tarso, cidade da Cilícia. Então, obviamente, eles estavam com os seus, que eram o quê? Com os cidadãos lá da Cilícia. Então, aparece Paulo aqui, então, onde os homens depositam suas vestes para que eles pudessem apedrejar.
Versículo 58, como está citando, e depositavam sobre si aos pés de um mancebo chamado Saulo. Esse é Paulo, futuramente seria Paulo, hein? É interessante nós vemos isso mais porque a verdade, vários mistérios que estavam escondidos, ocultos em Deus, foram revelados por Paulo, por Saulo. E quem chamou Saulo para isso? Deus. O Senhor Jesus se revelou a Saulo, nós vamos ver na frente aí for falar da conversão de Saulo para Paulo, que Cristo mesmo chama. Quem está falando, Sérgio? Cristo, com tu percebes. E Paulo perseguia, ele consentia na morte desses homens. Cristãos não tinha mandado, não perseguia ele. E esse Paulo, no final, vai falar: eu sou o principal dos pecadores. Por que ele era principal? Porque ele era um devasso, adúltero, ladrão? Não. O principal dos pecadores, ele dizia que era porque ele tinha, no seu zelo judeu, ele tinha perseguido a igreja de Deus. Muitas pessoas pensam e têm a ideia de que pecado é só moral. Ah, é roubar, é matar. Mas o maior pecado para Deus, um dos maiores, se eu posso dizer que existe maior ou menor, mas que a gente vê claramente que Deus abomina, é a religiosidade. É o homem religioso rejeitando a Deus pelos princípios que o próprio Deus deu para eles de moralidade. Ele usa essa moralidade para rejeitar Deus. Então, o pecado moral, sim, é pecado. Mas existe um pecado eclesiástico, existe um pecado doutrinário. É tão pecado quanto outro. Recentemente eu chamei a atenção de alguém para isso. Preste atenção nos evangelhos. Aquela prostituta, aqueles homens pecadores, os publicanos, o Senhor Jesus tinha contato com eles, mas nunca viu ele virando contra eles, dizendo alguma coisa. Antes ele olhava com amor, ele ia lá e curava, sarava. E a prostituta, por exemplo, de João 8, né, ele fala: e tu? Alguém te condenou? Não. Então faz, não pegue mais. Ele não tinha nada para falar contra ela. Mas como nós vemos o Senhor Jesus cruzando com sacerdotes, com escribas, com fariseus, qual é a palavra que ele dirige a eles? Raça de víboras, sepulcros caiados. Eles é severo com eles. Por quê? Porque Deus não os amava? Não. Porque eles representavam a casta religiosa que, com a religião, estava rejeitando a verdadeira religião, que era Cristo. O verdadeiro Senhor ali entre eles. Aquilo que era o modo como eles podiam chegar até Deus, eles estavam rejeitando, achando que iam chegar até Deus através do que a sua religião dizia que eles faziam. E Paulo se considera o maior dos pecadores exatamente por isso. Por quê? Porque perseguia a igreja de Deus. Ou seja, pensando em estar fazendo bem para Deus, ele estava fazendo era contra Deus. O que é a religião hoje? Eles pensam que estão fazendo para Deus. Mas na realidade é justiça própria. É o homem dizendo para Deus: eu posso chegar até a tua presença pelas coisas que estou fazendo aqui. E Deus vai ter que me aceitar desse jeito. Vai ter que me aceitar porque eu fiz isso, 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 isso. Que, por engano, é o pior dos pecados. É. Se você está fazendo isso, está que nem Paulo, você está sendo o principal dos pecadores. Não por causa de moralidade, não de causa de coisas erradas que você possa fazer, mas exatamente por ser religioso, ter justiça própria pelos Deus, e não a justiça que vem de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que nós vemos Paulo discorrendo sobre isso em todas as suas cartas.